Nós vamos para a nossa primeira entrevista, hein? Nós vamos falar do Dia Mundial da Voz. Para conversar conosco, o fonoaudiólogo Charleston Palmeira. Ele é especialista em voz e conselheiro federal do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Boa tarde, Charleston Palmeira.
Boa tarde, Fátima. Boa tarde aos ouvintes.
Tudo
bem? É um prazer imenso a gente estar aqui no Dia Mundial da Voz para celebrar aquilo que o rádio tanto enaltece e preserva, não é, Fátima?
Sim.
Que é a nossa voz.
É isso mesmo. E qual o objetivo dessa celebração, o objetivo principal?
Fátima, essa campanha do Dia Mundial da Voz já surgiu desde 1999. E desde lá, os fonoaudiólogos, os médicos otorrinolaringologistas, os professores de canto, as pessoas que se preocupam com a voz, celebram, fazem uma alusão a esse dia para que as pessoas se conscientizem dos problemas que podem ter decorrentes do abuso e do mau uso da voz. Então, durante todo esse tempo, a campanha vai mudando de foco. Por exemplo, o problema de voz dos profissionais da voz, aqueles que usam a voz como principal instrumento de trabalho. Problemas de voz em crianças, em idosos. Mas a campanha nasceu com os cuidados da voz referentes ao câncer nas pregas vocais. As pessoas que fumam, ingerem bebidas alcoólicas, têm histórico na família, já são grupos de risco para poder desenvolver esses problemas da voz. Então, o que a gente quer é melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Sim. E o slogan é seja amigo da sua voz, não é?
Nós temos... A campanha que o Conselho Federal de Fonoaudiologia e a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia está à frente tem um slogan também que é sua voz diz muito sobre você.
Ah, sim.
Que é um slogan que mostra que a voz não é só músculos, pregas vocais, respiração, mas também vai um pouco da nossa emoção e um pouco da nossa personalidade.
Sim. Olha, estamos em rede com São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, temos o jornalista Anchieta Filho, que tem pergunta. Anchieta?
Pois não. Tá.
Muito obrigado, Fátima. Boa tarde, Charleston. Charleston, é o seguinte, a pandemia, infelizmente, ainda está aí dominando a nossa vida. Eu tenho alguns colegas, alguns companheiros que usam a voz e foram acometidos pela Covid. E na recuperação, você percebe que a voz não está a mesma coisa. Então, eu queria saber de você, para essas pessoas que têm Covid e têm um problema pulmonar, né, que é afetado pela Covid, como é que elas podem recuperar a voz como era antes?
Anchieta, excelente pergunta e muito pertinente para o nosso momento. Inicialmente, é importante saber o que é que está acontecendo. Essa pessoa deve procurar um médico otorrinolaringologista para esse médico fazer um exame, uma consulta e verificar a estrutura das pregas vocais, que são dois músculos muito pequenos que produzem a nossa voz. Esses músculos, eles podem estar com algum edema, eles podem estar com alguma alteração que quando vibram, são eles que produzem a nossa voz, pode trazer um problema na voz que a gente chama de disfonia. A gente escuta como uma rouquidão, né? Uma voz muito rouca. Algumas pessoas que são entubadas, o tubo de ventilação passa pelas pregas vocais, pode trazer algum traumatismo. Então, por enquanto, é fazer repouso da voz, Anchieta, até aguardar uma consulta com o otorrinolaringologista. Não fazer nenhum procedimento antes, porque nós precisamos saber de onde está vindo esses sintomas, que pode ser um sintoma por passar muito tempo sem falar, né, decorrente da hospitalização, a fraqueza do corpo, também a voz fica fraca, ou pode ser um dano maior que as pregas vocais sofreram no decorrer dessa doença.
Agora, Charleston, eu lido com a voz, é meu ganha-pão, né? Como é que eu posso fazer? O que é que eu devo evitar para não ter problemas com a voz no dia a dia? Porque eu falo todo dia, de manhã e de tarde, aqui na Rádio Nacional.
Ótimo. Primeira coisa, Anchieta, é você prestar um pouco mais de atenção naquilo que pode te trazer algum problema. Por exemplo, uma alimentação que é carregada de condimentos e gordura pode causar um desconforto na garganta. Secreções, ardência, ou então ressecamento, como por exemplo, o café pode promover ressecamento, o chocolate pode promover aumento de secreção, porque isso pode causar um desconforto, pigarro, tosse, e é importante que isso seja investigado. A nossa voz ela é produzida por músculos, músculos da respiração, músculos da voz, músculos da articulação das palavras, e esses músculos precisam estar relaxados. Então, toda vez que a gente sentir que a voz está ficando cansada, a gente está perdendo a voz, fazer um repouso, e é importante que faça alongamentos na voz. O simples fato de respirar e saltar no som do S, de modo tranquilo, bocejar, mastigar bem os alimentos para favorecer o alongamento da musculatura da fala, já contribuem para que essa musculatura acorde e a voz tenha uma melhor qualidade. Mas o melhor mesmo, Achei, é procurar um profissional fonoaudiólogo para fazer uma avaliação e fazer um programa de um acompanhamento fonoaudiológico, principalmente para vocês que são profissionais da voz.
Charles, muito obrigado pelas respostas e principalmente pelas dicas. Muito obrigado mesmo. Fátima.
Nada, boa tarde, fique bem.
Ok, Gláucia Araújo está no Rio de Janeiro. Tem pergunta, Gláucia, para o Charles?
Tem. Oi, Charleston, tudo Oi, bem? Gal. Boa tarde. O Anchieta estava perguntando sobre o pessoal que teve entubado durante a Covid. Eu tive Covid, felizmente eu não precisei ir para o hospital, graças a Deus. Mas eu senti, hoje eu estava percebendo isso, que a minha voz está estranha. Isso pode, mesmo a Covid leve, pode ter causado isso? Ou de repente é porque o tempo, né, a gente está com o tempo mudando aqui no Rio de Janeiro, e geralmente nessa época de outono, realmente, para quem tem alergia que nem eu, a voz fica estranha.
Gláucia, você falou uma coisa muito interessante. A gente só percebe que tem voz quando ela dá problema.
Exatamente.
E nós ficamos ali pensando, o que é que aconteceu comigo, né? Gláucia, pode ter as duas coisas. As pregas vocais, elas estão no caminho dos pulmões. Nós temos a garganta, logo abaixo temos as pregas vocais, logo abaixo um tubo chamado de traqueia e vem os pulmões. Então, tudo que entra e sai pelos pulmões passam pelas pregas vocais. Então, alguns resquícios de edema, alguma irritação pode ainda estar presente, por isso que eu falei com o Anchieta, a necessidade de procurar um otorrino para verificar o que está acontecendo. Mas às vezes, Gláucia, uma pequena secreção que vem de uma alergia, que vem do refluxo, pode ser depositada em cima das pregas vocais, a nossa voz fica embargada, aquela voz que fica desse jeito aqui, aí a gente pigarreia, aí a voz já melhora. Então uma pequena secreção pode trazer esse problema. Então o clima pode sim, se você for muito sensível a essas mudanças climáticas, o seu corpo vai reagir, aumentando as secreções do corpo, e as secreções vão lá ficar depositadas em cima das pregas vocais e a voz fica ruim, abafada, sem projeção.
A gente que é profissional da voz, né, Charleston, a gente sempre tem um otorrino de plantão, né? No caso, meu otorrino de plantão foi quem me orientou ao longo do meu isolamento, né, da Covid, e ele tá de férias. Eu acabei de mandar uma mensagem para ele um pouquinho mais cedo, falando assim, vem cá, tu não vai voltar a trabalhar, não? Porque eu preciso ir aí. Para minha felicidade essa semana, ele volta a trabalhar. E uma outra coisa, Charleston, você falou que a gente só repara a voz quando dá problema. A gente que trabalha com voz, a gente cai nessa cilada também, mas a gente está sempre um pouquinho mais atento. Agora, as pessoas que não trabalham com a voz ou que não têm consciência, que precisam da voz para o dia a dia, elas deixam passar mais tempo ainda do que a gente. Como é que a gente conscientiza as pessoas que elas precisam cuidar da voz?
Sim, Glaucio, você também falou uma coisa interessante, que a voz está sempre associada a um padrão de a voz bonita, a voz agradável, mas a fonoaudiologia, ela entende a voz como um equilíbrio, a voz, se essa voz está adaptada àquilo que você quer. Então, se é uma pessoa que ela é mais reservada, ela pode ter uma voz ali mais baixa e aquilo ali não trazer problemas nenhum para ela. É diferente de um profissional da voz, como locutor, se ele tiver falhas na voz, isso vai trazer alguns problemas, né, para ele. Então a voz era adaptada. E muitas vezes, uma dona de casa, um dono de casa, que não utiliza a voz como uma atividade profissional, ele está utilizando a voz para se comunicar. Então ele pode ter dificuldade em se comunicar com os filhos. Por exemplo, uma pessoa com a voz muito rouca, aquela pessoa com voz muito rouca, desse jeito aqui. Quando ela está com raiva, ela fala, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou muito feliz. A voz, ela não muda de expressividade. Aí pode ter um mal entendido. Você só fala comigo brigando, você só fala comigo com doçura, você só fala comigo bem baixinho, você só fala comigo de maneira ríspida, porque ele não consegue transmitir através da voz a sua expressividade. Aí começam a criar os conflitos interpessoais. E isso pode gerar um incômodo. Então a gente começa a trabalhar com os pais logo cedo, dentro das escolas, para explicar que não só a fala, falar as palavras, mas como a criança produz o som. Então ela produz o som mais rouco, mais alto, mais baixo, porque isso vai impactar na socialização dela e na socialização das pessoas.
Essa coisa da voz, né? A gente realmente tem que dar cada vez mais valor a ela, que essa interpretação é tudo, né? É muito diferente agora com essas. É nessa época de WhatsApp que a gente se comunica pelo WhatsApp, quando a gente faz um texto escrito e quando a gente manda mensagem de áudio, né? Porque às vezes você quer passar uma coisa e a pessoa que está recebendo entende outra completamente diferente. Obrigada, Charleston.
De
Fátima,
nada,
com você.
Obrigado.
Ok. Bom, eu estava pensando aqui com relação à rouquidão, porque tem umas receitas caseiras, minha avó, por exemplo, falava, olha, toma café com manteiga. Eu sempre usei, sempre deu certo, eu queria saber se isso cientificamente ou se tem algum problema, deu certo para mim, e às vezes eu recomendo, sabe?
Fátima, a nossa profissão, ela nasceu porque nada disso deu certo, viu? Nada disso deu certo e precisou aparecer e criar uma profissão que desse conta de tudo isso aí. O que acontece, Fátima, é que às vezes dá um certo conforto. O alimento dá um conforto na garganta. O alimento morninho, o alimento que tem ali uma refrescância, comer alguma coisa e mastigar os alimentos, alonga a musculatura. E mesmo o próprio repouso que se faz durante um tempo, aí depois a gente acaba conferindo a esses alimentos a melhora da nossa voz. Se for um caso, se a rouquidão vier decorrente de uma bactéria, por exemplo, o médico ele vai receitar ali, vai fazer os procedimentos adequados para aquela bactéria. Se for pelo abuso e mau uso da voz, ele vai encaminhar você para um fonoaudiólogo. O abuso e mau uso, ele decorre de uma tensão na musculatura, Fátima. A musculatura fica muito tensa e ele pode até, inclusive, entrar em fadiga depois e a voz é produzida de uma maneira equivocada. Então, nenhum alimento vai trabalhar em cima da diminuição da tensão ou no aumento dessa tensão.
Só um conforto,
o que acontece é só criar um conforto, uma falsa sensação de melhora.
Ah, ok. E é muito importante hidratar, não é?
Para a voz. Sim. A água é o melhor alimento para a voz. Claro que como a voz é produzida por músculos, precisa de uma alimentação saudável. Mas as nossas pregas vocais, elas vibram e precisam de uma... A viscosidade, precisa ali de uma secreçãozinha saudável para poder vibrar e decorre da água. Sim. Então, a garganta seca já é indício que a gente já está desidratando já, né? Pode ser esse indício aí. É importante sempre beber água.
Sim. Eu já trabalho, né? Eu trabalho com minha voz já há mais de 20 anos. E eu sempre cuidei para não gritar, para não falar alto. Por exemplo, e a show eu fico quieta. Porque eu vi o resultado depois, né? E é o nosso instrumento de trabalho, você tem que cuidar bem dele.
Sim, claro. Por exemplo, hoje eu vim falar com vocês aqui e eu estava dando aula de manhã. Sim. Então eu resolvi fazer um repouso, porque como vocês não estão me vendo, né? Já estamos no rádio, eu não sei se é transmitido pela internet, Fátima, mas no momento aqui é pelo rádio, Eu tenho que cuidar, ter a minha voz a mais clara possível, mais limpa possível, para que não crie nenhum ruído e as pessoas me escutem bem. Então, eu fiz o meu repouso, me alimentei de uma maneira mais equilibrada para não ficar tossindo, pigarreando e para ter uma melhor qualidade comunicativa.
Perfeito. Olha, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui. Tem mais alguma coisa que você queira falar, enfatizar para o nosso ouvinte que a gente não tenha perguntado, que você acha importante?
Sim. É que todos se cuidem, além de cuidar da vida, dê uma atenção especial nesse dia para a voz de todos vocês, porque dão por mais de 15 dias procurar um médico, procurar um fonoaudiólogo, porque pode ser um problema de voz, pode ser uma alergia, pode ser refluxo. Isso deve ser diagnosticado pelo médico e, se possível, se for o caso, indicar para um tratamento fonoaudiológico. Que todos fiquem bem.
Muito agradecida pela sua participação aqui com a gente hoje no Tarde Nacional.
Obrigado, Fátima. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Conversamos com o Dr. Charleston Palmeira, especialista em voz e conselheiro federal do Conselho Federal de Fonoaudiologia, falando aí sobre o Dia Mundial da Voz.